É sexta-feira, é dia de artes aqui na Voz da América. Em Luanda, a capital de Angola, nasce um espaço para o cinema. Mostra de filmes e conversa sobre a arte, iniciativa que pode ganhar outra dimensão e expor mais o cinema angolano. Vamos descobrir esse espaço conversando com um dos seus promotores, o ator e realizador Miguel Arce.
No sete e meio, é um ciclo de cinema que está a acontecer. Está a acontecer numa galeria bar e toda a lógica está ligada a esta galeria bar. É uma galeria bar, uma galeria porque temos exposições nesse bar que é o sete e meio. É o sete e meio, o bar chama-se sete e meio. E então há uma galeria, nesta galeria há várias exposições, já temos feito várias exposições. Temos música ao vivo no bar. Às quintas-feiras, e temos um bar onde está normalmente a vender copos, a vender algumas comidas e pronto. Mas é um bar feito por artistas. E então, no meio desta conversa toda, surgiu a ideia de fazermos ciclos de cinema. Então, as quartas-feiras foram escolhidas para fazermos um ciclo de cinema, mostras do cinema de variados tipos. Nós começamos com o cinema africano, fazíamos uma caminhada por continentes, estávamos a começar na Coreia do Sul, quando surge a Covid, né? Quando o corona nos oferece esta pandemia chamada Covid, e o bar teve que fechar.
Every day is a struggle. Riva has something everyone wants.
Riva.
A Covid-19 forçou o encerramento do bar, mas não foi o fim do cinema no 7 e meio. O coletivo encontrou outra forma para dar a continuidade, a virtual. E faz já 17 semanas que todas as quartas-feiras, às 8 horas de Angola, este coletivo recorre aos lives do Facebook. As conversas também incluem a diáspora. Os temas são vários, num país que precisa de prestar mais atenção às suas artes, tal como diz Miguel Arce. Público há de todos os níveis.
Há pessoas entendidas, há pessoas curiosas e há pessoas que aprendem e assim e têm a impressão que nós estamos a conseguir motivar várias vertentes nestas coisas, nesta mania do nosso gosto e de expandir o nosso gosto. Estamos a conseguir ativar várias e deixamos a dar várias informações de como funcionam vários tipos de sistemas. Ontem, por exemplo, falamos de como é entrar na Netflix, né, que temos agora dois filmes, né, da África Lusófona de Netflix, um já lá está, vamos apagar, o próximo que vai estar a partir da manhã é um filme angolano, e falamos com os filmes de como lá chegar, o que é preciso para lá chegar. Portanto, é um programa bastante informativo também, né? Não é propriamente um programa só para falarmos, não é uma revista cor-de-rosa, é um bocadito mais abrangente. A intenção é em dezembro, depois nós estamos no 17º, no 19º, no 25º, até o 30, fecharmos e a ideia é estas conversas depois serem transcritas para fazermos um livro sobre isso.
Entre março e abril deste ano, o mundo debateu-se com esta crise global, a pandemia da Covid-19, e vocês tiveram aqui também fazer uma reengenharia ao 7 e meio e trouxe, se calhar, mais debate interativo com a diáspora angolana. Isto não estava previsto, não?
Não estava previsto. O debate de nós já estávamos a prever que depois dos filmes havia algumas conversas sobre o filme. Eu lembro, nós mostramos o Rafiki, onde nós tivemos uma grande participação da comunidade LGBT aqui da cidade, e houve um debate a seguir este filme, mas não, nós não prevíamos isto, e sem dúvida nenhuma esta. Eu não gosto muito da palavra reinventar, porque nós não reinventamos nada, Nós simplesmente inventámos uma outra forma.
Diz que nos debates nesta tónica do apoio estatal, do apoio mesmo de empresariado das artes, tem sido tónica. De uma forma geral, o que é que preocupa aqueles que vão aos vossos debates e o que é que gostariam de ver em Angola o cinema a ter mudanças para o bem?
Há sim uma tónica que tem sido repetida várias vezes em vários programas. Como eu já disse, é a ausência de uma política cultural vinhada, e agora estamos a falar de cinema, vinhada no audiovisual. Ela é absolutamente inexistente. Não vivemos num país onde as políticas culturais são inexistentes, onde as políticas culturais estão mais vinhadas para questionar os 45 anos de independência, os 30 anos, sabe?
Uhum.
40 anos da Pernica Cordosa. Mas não estamos muito virados na criação de uma indústria cultural sustentável. Isto sim está a ser debatido, claro, mais na área do cinema, porque neste preciso momento estamos de cinema. A ideia é de os temas vão alargar, mas só depois de fecharmos este tema do cinema. Mas sim, o que se debate muito é a ausência de um Estado a apoiar tanto a produção, como a exibição, como a divulgação dos artistas angolanos. Isto está sempre em voga e, mesmo que não queiramos, vem sempre à tona, porque é flagrante esta falta de apoio. E sim, fala-se sobre isso. Com este apoio, obviamente, se haver um apoio estatal, por mínimo que seja, mas que seja visível, é claro que vai-se conseguir cativar o apoio privado.
Olha a tua cena, Bruno.
Diz aqui que a casa foi posta como garantia. E se não pagar o empréstimo, o banco pode ficar com a casa.
Um banco leva a casa de uma pessoa como rei.
Lamentamos, mas a sua mãe assinou o contrato conosco.
Onde eu vou arranjar 30 mil dólares se eu não trabalho?
Leandro, o que acha disso, Barbenacho?
Ah, Brasil, esses dois jovens aí.
Uma cena, meu irmão.
Ah, precisa fazer no meio, irmão.
Socorro!
Ah, cara, bora pra lá.
Nós precisamos conversar.
Em conversa conosco neste Artes da Voz América, Miguel Arte, da Organização do Cinema no 7 e meio, um espaço em Luanda, espaço que também debate a presença do cinema dos africanos que falam português na cena internacional, o que não é, na opinião de Arte, reflexo de fraca produção.
Não, isso não reflete que não haja produção nesse país. Vamos dizer, acho que é preciso começar a destrinçar este tipo de situação. Há sim produção, aqui a produção é uma produção parte, Moçambique tem bastante mais do que nós e consegue chegar mais longe, e parece-me que a qualidade moçambicana também ainda está um bocadinho à frente da qualidade do que geralmente se produz cá em Angola. Mas, voltando à pergunta, não significa só termos dois filmes, não significa que haja pouca produção. Entrar numa plataforma como Netflix tem os seus parâmetros. Nós temos é que descobrir os parâmetros para conseguir lá chegar. É claro que este filme moçambicano, o Dados Urique Fonseca, que chegou a esta plataforma, teve que traçar os certos caminhos, teve que ter um produtor, teve que ter um bom distribuidor e um bom agente a tratar dos caminhos para chegar ao pitch da Netflix. Mas é preciso esta visão, é preciso a força de um produtor para lá chegar. Temos que conhecer melhor os meandros, tanto dos festivais internacionais, como o chegar a este tipo de plataformas. Mas não, nós aqui nós fizemos o contrário. Nós distinguimos o Instituto de Cinema.
Miguel, diz que vão publicar um livro. Certamente que este livro vai vos estimular a continuar para o ano que vem.
Espero bem que sim. Sim, nós nos nós somos um osso duro do rolê. Nós não desistimos com muita facilidade. Vamos ver como é que tudo dentro vai se desenrolar esta nossa incursão nos cinemas. Breve, chegamos outra vez a fazer mostras. Vamos ter um trabalho das mostras e vamos continuar com os lives, mas como eu já disse, os lives são bem muito. Para já vamos ter que alargar bastante mais os nossos entrevistados. Ele vai ser mais alargado, começa por aí. E a área vai mudar um bocadinho. Vamos talvez entrar mais nos nichos da videoarte, mais em outro tipo de nichos audiovisuais e não só. Para sustentar a lógica das conversas online, das conversas do live, etc.
Miguel, Angola já teve o seu Festival Internacional de Cinema. Se calhar esta plataforma pode criar um espaço para Angola voltar a ter um espaço internacional, já estando online, já internacional.
Eu espero bem que sim, que isto aconteça. Nós já pensámos nisso, e o pensamento nisso é um pensamento muito sério, muito profundo, porque não estamos com pressa. Já houve ecos de que isso pudesse vir a ser posto na mesa, na construção de um festival de cinema, e que fosse um segundo festival de cinema, e que não fosse outra vez anulado e aniquilado o Estado inconsciente.
Miguel, vamos terminar. Este cinema no 7,5 é uma aprendizagem para muitos, também. Para ti em particular, qual é que é a grande lição que está a ter deste cinema no 7,5?
Há mais pessoas interessadas e interessantes dentro da área de audiovisual angolana do que eu pensava. Há mais pessoas interessadas em levar este movimento. Há mais pessoas interessadas em criar uma coisa chamada uma estética angolana do que eu pensava. Ao mesmo tempo, há certezas que saem, vêm certezas de que ainda falta muito para lá chegarmos, pois não temos apoio nenhum, mas eu fico contente em saber que há um movimento e ele vai crescendo à volta tudo deste cinema no 7,5, porque o cinema no 7,5 não é só. Não é só os nossos lives, não são só as nossas mostras, é também um grupo no Facebook, é uma página no Facebook que vai crescendo e nota-se e vê-se realmente gente interessante, gente conhecedora, gente ávida para ver esta nossa indústria andar para frente. Isso foi-me contente. E vejo também que é muito jovem interessado em saber cada vez mais. Mas isso não é novidade, os jovens sempre quiseram saber muita coisa. Mas é bom saber, afinal, a massa pensa a crescer neste país. Isso põe-me contente e põe-me com alguma esperança e vai-nos fazer continuar a trabalhar e a lutar.
We have a lot of jobs and money to move today. Stay alert.
Apaga. Okay.
Nobody steals from me. Kina.
I want Kina. Santana and his brother, dead.
Cortamos a cabeça e acabamos com a maior organização do crime e da droga em toda Angola e na África Central.
O seu boss.
Apanhamos o Ferreira vivo ou morto.
I hope Ferreira uses whiskers to get some of his
enemies. And you won't even know it.
E com o trailer da banda sonora do filme angolano Dia Santana, marcamos o ponto final a esta conversa com Miguel Art, um ator de cinema, de televisão e também encenador de teatro. Isto, obviamente, além de ser uma figura envolvida na dinamização das indústrias culturais do seu país, Angola. Ouvimos também durante este programa trechos da banda sonora do filme Viva Rivas e também do filme moçambicano O Resgate. E para terminar, vamos ouvir o tema da banda sonora de um clássico de cinema de ação, também chamado Spaghetti, western, ou como eram conhecidos nos nossos países, as cowboyadas. Vamos ouvir o tema principal do filme O Bom, o Feio e o Mau, música composta por Ennio Morricone, um compositor que nos deixou muito recentemente. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e de Amancio Miguel. Foi Artes, aqui na Voz da América.